Caro presidente Paulo Paim, mais uma vez queria cumprimentar a todos que nos acompanham pela rádio e TV Senado e dizer que venho, presidente Paim, querida colega Gleisi Hoffmann, senador Cristóvão, senador Ataídes, venho à tribuna, primeiro para prestar conta de uma viagem que acabei de fazer para participar do Fórum de Florestas na Nações Unidas. Foi uma viagem corrida, saí daqui na quinta noite, da quarta para quinta, fiquei 2 dias participando desse evento nas Nações Unidas e retornei no sábado para o Brasil. E a ONU tem pautado um debate sobre o clima. O secretário-geral Ban Ki-moon, o ano passado, fez uma conferência com chefes de estados exclusivamente para debater as mudanças do clima. A partir da Rio 92, também foram colocados como um desafio para os países a edição dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, quer dizer, esse é o grande legado da Rio 92, ou da Rio mais 20, desculpa, e há uma expectativa enorme que esse ano, em setembro, se possa ter os ODS, como são conhecidos, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós temos também, em setembro, uma posição das Nações Unidas sobre as mudanças do clima, que vão culminar com a conferência, a COP de Paris, onde todos nós temos a expectativa que se tenha firmado o documento que irá suceder Kyoto. E isso é fundamental. Nunca esteve tão evidente a preocupação com o clima no planeta, com a mudança no clima do planeta, com a presença mais extremada das temperaturas, seja para mais ou para menos. E todo esse debate tem um vínculo direto com as florestas. O Brasil é um país que tem a maior área de floresta tropical do planeta. O Brasil possui 9,8%. Possuía, há 8 mil anos atrás, 9,8% ou 9,8% das florestas mundiais. Hoje, 28% das florestas estão aqui no Brasil. E isso fica e deixa definitivamente bem claro que muitos continentes destruíram completamente suas florestas e aquilo que representava apenas 9% das florestas no mundo, hoje 28% delas estão no Brasil, demonstrando claramente uma diminuição, em alguns lugares radical, da cobertura florestal no planeta. Dos 100% de florestas originais da África, a África mantém só 7%. A Ásia mantém apenas 5% de tudo que tinha de floresta há 8 mil anos atrás. Na América Central, são menos de 10%. E a Europa é o caso pior. Só tem 0,3% das florestas originais na Europa. 0,3%. Eu não estou dizendo que, não deixando de reconhecer, que tem muito de floresta plantada na Europa. Aliás, a floresta plantada na Europa, felizmente, cresce. Isso é muito bom. Mas de floresta original, tem-se apenas 0,3% do que se tinha há 8 mil anos atrás. Embora tenhamos que mencionar o esforço de reflorestar para o uso comercial, turístico, não é possível ignorar que 99% das florestas primárias europeias foram substituídas por cidades, plantações ou florestas plantadas. E aqui no Brasil, 69%, ou seja, 70% das nossas florestas são ainda primitivas. Esse é um número interessante que eu faço questão, inclusive dei uma entrevista para a Rádio ONU, a Rádio das Nações Unidas, participei numa equipe coordenada pelo embaixador Patriota, Antônio Patriota, que é o representante da Embaixada do Brasil, embaixado da representação do Brasil, ele é o chefe da representação do Brasil junto às Nações Unidas. Tinha uma equipe do Itamaraty muito competente nas negociações, cumpriram um papel de protagonismo, de fato, coordenados, obviamente, pelo embaixador, e fazendo um trabalho junto ao Raimundo Deusdará, que é chefe do Serviço Florestal Brasileiro, que também estava. Então, juntamos a equipe do Itamaraty, eu posso dizer que eu colaborei muito por conta da minha preocupação com esse tema, e o Manuel Sobral Filho, que trabalha também como secretário na diretoria do secretariado do Fórum de Floresta das Nações Unidas. O Manuel Sobral foi ex-presidente da ITTO e hoje é um ajudador, cumpre uma função importante, representa o Brasil no secretariado do Fórum sobre Florestas. Não foi nada fácil a negociação, foi importante a presença do Senado brasileiro, já que o Brasil é o país que mais tem floresta no planeta, hoje, florestas nativas, primitivas. A maior área de floresta, é óbvio que está na União Soviética, mas a maior área de floresta nativa, o Brasil tem essa marca. Devo dizer que o Brasil hoje, depois da aprovação do Código Florestal e da Lei de Acesso à Biodiversidade, o Brasil é o país que tem hoje duas referências. Parou de ser um país do desmatamento, que era responsável por perto de 4% das emissões que levam à mudança do clima, 4% há 10, há 12 anos atrás, era isso que o Brasil colaborava para a piora do clima do planeta, e hoje tem reduzido-se muito as emissões no Brasil, graças à redução do desmatamento que ocorreu no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma. Vale ressaltar que alguns pessimistas e que tentavam falsear as informações técnicas, científicas, sempre tentam trabalhar de que o desmatamento vai aumentar, que o desmatamento iria voltar aos vergonhosos indicadores que nós tínhamos há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, com o novo Código Florestal. E não foi nada disso que aconteceu. Temos problemas, sim, temos áreas ainda que precisamos ter uma ação mais efetiva, mas o novo Código Florestal não só não colaborou para mais desmatamento, como ele passou a ser um instrumento poderoso para pôr fim ao desmatamento ilegal. Eu acho que o Brasil, com o novo Código Florestal, tem condição de zerar o desmatamento ilegal, já que a supressão de floresta tem espaço legal para ocorrer. Diferente de outros países do mundo, o Brasil estabeleceu limites para que uma propriedade possa fazer uso de suas florestas nativas e com diferenças grandes de um bioma para o outro. Mas eu queria dizer que hoje o Brasil está executando, está fazendo valer o novo Código Florestal, o mais ousado programa de digitalização de propriedades no mundo. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, a ministra Isabela, o governo federal, acabou de prorrogar. Devo dizer a Vossa Excelência, senador Paulo Paim, que um dos estados que menos tem feito o Cadastro Ambiental Rural é o de Vossa Excelência, Rio Grande do Sul, o que é lamentável. E eu vou dizer, o estado que está mais avançado, mais de 90% das propriedades já fizeram, é o meu. E um dos mais avançados é o do Mato Grosso, onde tem a maior produção agropecuária do Brasil. Então, no Mato Grosso, nós temos o Cadastro Ambiental Rural em execução. A ampla maioria das propriedades já fizeram, não tem custo. E é um instrumento, inclusive, para as propriedades, quando feito. E é ilimitado o uso desse Cadastro Ambiental Rural. Imagine, tem uma imagem de satélite. O Brasil comprou a base de satélite senador Paim, presidente, comprou uma base de satélite que tudo que tem de 1 metro por 5 é identificado. Então, a resolução é muito alta e todas as propriedades estão sendo digitalizadas e se tem claramente tudo o que ocupa aquela propriedade. A sede, alguma lâmina d'água, a atividade produtiva, os córregos, os rios, se tem ou não as áreas de preservação permanente preservada, se a reserva legal também está preservada. E é simples. Vamos usar uma ferramenta para isso. Só vai ficar com medo do CAR, de não querer fazer o CAR, os clandestinos. No Rio Grande do Sul, eu aproveito para dizer, é bom que os proprietários façam quanto antes. Todos os grandes proprietários, fazendeiros que eu conheço, pequenos, eles falam, mas é fantástico, foi fácil de fazer. E feito o cadastro ambiental rural, aqueles que têm algum déficit de floresta em área de preservação ou área de reserva legal, vão aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental, e no tempo vão poder se regularizar imediatamente ao aderirem ao CAR e ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. Então, eu diria que é um programa que ajuda a dar segurança jurídica para quem quer produzir. E só quem vai ficar preocupado com o CAR, quando ele estiver na fase conclusiva, será um grileiro de terra, invasores de áreas indígenas, pessoas que não têm como minimamente provar, seja a sua posse, porque a posse é um direito também, garantido em lei, seja o seu documento. Então, eu até espero que o Rio Grande do Sul possa acelerar o processo do CAR, porque agora foi prorrogado como a lei previa. Eu estabeleci no código lá, junto com meu colega senador Luiz Henrique, saudosa memória, que teria-se 1 ano, para depois das regras estabelecidas para a implantação do CAR, prorrogável por mais 1 ano. A ministra Isabela anunciou a decisão do governo de prorrogar o CAR por mais 1 ano, e eu devo dizer que talvez tenhamos aí o mais importante instrumento. E aí volto à questão das florestas. O Brasil fez um compromisso voluntário de redução das emissões, e até agora o cadastro ambiental rural atingiu 1 milhão e 600 mil propriedades. Pouco mais de 50% das propriedades brasileiras já fizeram o CAR. Volto a repetir, meu estado, o estado do Acre, mais de 90% já fizeram o seu cadastro ambiental rural. E desses 1 milhão e 600 mil propriedades que já fizeram o CAR, presidente Paim, foi identificado, assumido pelos proprietários, que 16 milhões de hectares terão a floresta recomposta, a floresta nativa recomposta, em área de reserva legal e área de preservação permanente. Então, fica aqui já um legado, com a metade das propriedades tendo feito o cadastro, 16 milhões de hectares. Esse número me surpreende. Eu falava que o novo Código Florestal podia trazer de volta 20 milhões de hectares de floresta. A metade já está trazendo 16 milhões de hectares. Numa analogia, podemos dizer que pelo menos 30 milhões de hectares de floresta serão cadastradas, digitalizadas, áreas que tinham perdido sua floresta de maneira irregular, eu não vou usar o ilegal, mas eu diria irregular, e que agora nós vamos trazer de volta. É talvez o número mais animador para quem trata com a problemática ambiental, com quem verdadeiramente tem preocupação com o meio ambiente. O Brasil vai ter crescido a sua autoridade diante dos foros internacionais. Esse foro, o Foro de Floresta, sediado na ONU, o Brasil teve um papel de protagonismo lá, quando a equipe do Itamaraty, coordenada pelo Vicente, um jovem secretário, que coordenou o trabalho, ajudou na elaboração do documento e ajudou a ter um documento que não é uma declaração. Declaração não tem muito sentido num foro que reuniu mais de 10 países, mais de 30 ministros, e que eu estava presente. E aqui faço prestação de conta, inclusive, porque quando se faz viagem para o Senado, você tem que relatar onde foi, como foi, que resultado teve. Ou num relatório, ou aqui da tribuna. E eu faço aqui da tribuna esse relatório, dizendo que o Brasil ajudou a fazer uma resolução. Em vez de uma declaração sobre floresta, saiu uma resolução criando, inclusive, um programa que pode ajudar o meu estado, pode ajudar a Amazônia, que é um programa que incentiva e apoia a elaboração de projetos florestais. Já que os países não têm acordo para criar um fundo de floresta, então foi criado um mecanismo de facilitação da elaboração de projetos e de financiamento de projetos para a floresta. Então, para mim, foi importante, como engenheiro florestal, estar presente, estar lá e ver o Brasil assumindo esse papel de protagonista.